Qual é o fim principal do homem? A resposta dada pelos teólogos da Assembleia de Westminster a essa questão foi: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Tal definição, presente na primeira pergunta do breve catecismo, é belíssima. Mas você sabe o que ela significa na prática? Seja bem-vindo ao Princípio Regulador. Meu nome é Paulo e este é o primeiro episódio da série Breve Catecismo na Prática, onde aprenderemos mais sobre como viver os ensinamentos bíblicos que foram tão bem apresentados nesse documento tão importante formulado na Assembleia de Westminster. Comentando sobre o assunto, o puritano Thomas Boston aponta que o propósito supremo do homem consiste em duas partes: seu dever principal e sua alegria principal. Essas duas palavras, dever e alegria, resumem bem os dois maiores motores da vida humana. Tudo o que fazemos tem a ver com aquilo que cremos ser o nosso dever, bem como as coisas nas quais depositamos nossa alegria. Basta observar mais atentamente e nós vamos ver que a raiz dos nossos pensamentos e das nossas ações geralmente giram em torno de ambas as coisas. E claro, dentro da realidade caída na qual nós vivemos, essa realidade afetada pelo pecado dos nossos pais lá no Jardim do Éden, essa realidade que também contém o nosso pecado causando tantos estragos, isso foi distorcido para que o dever principal de glorificar a Deus agora seja o dever de realizar aquilo que nós julgamos ser o correto. O que dizer do conselho: siga o seu coração? É exatamente isso. E a alegria que deveria estar no Senhor é depositada em qualquer coisa que atiça os nossos desejos carnais e desordenados. Muitas vezes são coisas até boas, como o dinheiro, como o casamento, mas nada disso deve ser o motivo da nossa alegria. Por isso, dentro da visão bíblica, tanto o dever principal quanto a alegria principal do homem deve envolver, primeiro de tudo, a salvação recebida através da fé em Jesus Cristo, recebendo dele um novo coração e sendo por ele transformado em nova criatura. Em Efésios 1, 5 a 6, vemos que os salvos são predestinados por Deus e para Deus, mais especificamente para o louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Segundo, isso envolve a disposição daquele que agora tem o Espírito Santo habitando em si, de buscar ser santo como o Senhor é santo, como nós vemos em 1 Pedro 1,16. Buscar andar com perfeição diante do perfeito Criador, como em Gênesis 17,1. É se debruçar sobre a palavra de Deus, aprendendo sobre quem Ele é e o que Ele requer de nós, e se submeter a Escritura, banhando nela o nosso coração, a nossa mente, bem como as nossas mãos, pés, boca, para que todo o nosso ser agrade ao Senhor e esteja em conformidade com aquilo que Ele ordenou, mortificando assim a nossa carne, justamente ao nos arrependermos diariamente do pecado que tenazmente nos assedia. Terceiro, isso deve gerar em nós não apenas a obediência em si, mas um sublime deleite em tê-la. Devemos cultivar um santo prazer na pessoa e na obra de Jesus Cristo, inexprimível alegria na sua palavra e glorioso júbilo em direcionar tanto o nosso dever quanto a nossa alegria à exaltação do nome do Senhor. E enfatizando a última expressão da resposta, uma vida que glorifica a Deus e se alegra nele é para sempre. Ou seja, tem impacto e duração eternas. Em um mundo de tanto imediatismo, é preciso olhar para além daquilo que é temporal e entender que a vida que vivemos aqui é uma preparação para a eternidade, da qual podemos desfrutar desde já, colocando os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, cuja presença gloriosa e prazerosa os redimidos terão de forma perpétua. Que Deus tenha misericórdia de nós para cumprirmos com o propósito para o qual nós somos criados.